É preciso falar com a jornalista Carolina Sousa.
No programa É Preciso Falar de hoje, a nossa convidada chama-se Maria Pereira, tem 31 anos e é psicóloga. Uma profissional de saúde que se dedica ao cuidado do outro, mas a sua trajetória vai muito além da profissão. Com mobilidade reduzida desde nascença, ela enfrentou desafios que muitos de nós nem sequer imaginamos e ainda assim construiu um caminho sólido e cheio de propósito, não é assim, Maria? Muito bem-vinda!
Obrigada pelo convite, é verdade, sim. A deficiência não é uma coisa que me define, não gosto, porque eu gosto de normalizar e não é algo que eu coloco como rótulo, e gosto de me ver se outras coisas. Eu sou Maria Mulher, sou profissional de saúde, sou amiga, sou familiar, sou muitas mais outras coisas, mas claro que não me esqueço que também tenho essa parte, não é? E que tenho alguns desafios acrescidos, mas que não faço com que isso seja só o que eu sou. Mas claro que faz parte aqui da minha trajetória e nunca se pode... Não dá para tirar de mim,
não? Não, até acabou por moldar a própria Maria, acredito que sim. Mas vamos chegar aí. Vamos começar pela sua infância, pela sua juventude. Que memórias é que tem? A sua família teve um papel muito importante nessa maneira de olhar a vida? Ou até mesmo, se quiser, identificar uma pessoa que tenha sido inspiradora nesse papel?
Minha trajetória, a minha infância e a minha juventude, eu digo sempre, e toda a gente diz que foi sempre muito feliz e nunca... Muito longe da psicologia ainda, na infância, nem imaginava, nem sabia o que é que isso era, não é? Mas toda a gente diz que sempre foi, daquilo que me contam, que sempre fui muito sorridente, muito feliz e nunca foi que a deficiência nunca foi algo que me incomodasse, nem agora é algo que me incomoda, e que sempre fiz o meu desenvolvimento, a minha caminhada normal, sentindo-me completamente normal, uma criança igual a todas as outras, e claro que as pessoas que estão à nossa volta também têm influência em nós, não é? E aqui acho que disseste muito bem que é a família, não é? A família é o primeiro contacto que temos. É o primeiro contacto de uma pessoa, e aqui foi o grande suporte, porque sempre foi normalizado, nunca foi um assunto. Claro que sabemos, ninguém se esquece que há certas dificuldades, outras coisas, outros atalhos que eu tive que percorrer, mas nunca foi aqui algo, um rótulo, como eu estava a dizer há bocadinho, um rótulo que a Maria tem que ser tratada de forma diferente. Portanto,
recorda-se do momento em que percebeu que teria de enfrentar o mundo de uma forma diferente?
Nunca tive essa questão. Às vezes perguntam-me se tiveste algum ponto de
viragem,
de que... Não, nunca tive. Também eu acho que uma pessoa que adquire uma deficiência, uma mobilidade condicionada em outra idade, é um luto que tem que fazer do seu corpo e da vida que tem, e acredito que é de outra forma, como sempre foi a minha realidade. Eu nunca tive esse ponto de viragem ou alguma crise existencial de que ok, agora sou diferente. Não, nunca foi. Até às vezes esqueço-me que tenho deficiência porque faço a minha vida normal.
A Maria fala aqui de um grande suporte familiar, mas durante a própria experiência escolar, sentiu esse apoio por parte dos colegas, dos professores, da escola? Sentiu que havia acessibilidade e inclusão, digamos assim?
Depende das fases do caminho. Temos que pensar também, há 20 e tal anos atrás as coisas não eram tão evoluídas como agora. E se calhar em muitas coisas fui um bocadinho impressionadora e fui a primeira pessoa a aparecer, se calhar numa escola com deficiência, se calhar fui para alguns colegas a primeira criança ou a primeira adolescente a aparecer numa cadeira de rodas, e se calhar fui aqui às vezes algo novo. E não foi sempre... À minha volta não posso dizer que foi sempre normalizado por toda a gente, né? Sabemos que as crianças são muito curiosas, que não lidam bem com a diferença, que em casa às vezes não há esse trabalho de lidar com a diferença, e que claro que tive às vezes algumas situações em que para as pessoas foi estranho. E como eu estava a dizer, muitas coisas acredito que fui a primeira que não estavam preparadas e nunca tinham pensado sobre questões sobre a deficiência, e foi comigo se calhar que alguma escola teve que pensar que se calhar temos que
adaptar algumas coisas,
ou então alguns colegas pensaram se calhar temos que ajudar mais, temos que ser mais empáticos. Foi
mais
senti
difícil.
Alguma estranheza de outro lado ou alguns comentários assim, mas como sempre nunca me deixei afetar por isso. Sempre
lida bem com essas situações.
Eu acho que se nós estamos bem, se nos aceitamos e estamos bem resolvidos connosco, como eu acho que estou,
Isso faz toda a diferença.
Sim, eu acho que do outro lado, o que vem externo não nos afeta. Se nós estamos bem connosco, porque é que nós não precisamos depender da validação dos outros, não é? E quem gosta de nós e quem nos apoia, eu acho que é o mais importante. Portanto, nunca me afeta ao ponto de estou a sofrer bullying ou estou a ser posta...
Não. Ou discriminado, etc. Não.
Claro que me irrita, porque não, há certas questões que eu acho que já são um não assunto. Acho que já não devíamos, a questão da deficiência, já não devíamos de olhar de lado, ou as pessoas olharem tanto... Quando eu passo assim, ou ser uma questão de ai, que te digo, ai, que ela é psicóloga, ai, mas ela é uma heroína. Não, eu sou uma mulher, sou normal. E claro que há coisas que me irritam ainda e gostava de mudar, mas eu não posso mudar as pessoas.
Acha que ainda existe um longo caminho a percorrer nessa mudança de mentalidades? Uhum. Por exemplo, estava a falar agora do tempo da escola, mas ainda, por aquilo que contou agora, ainda persiste um bocadinho esta maneira de pensar. Qual é a mensagem que gostaria de deixar para que essas pessoas não a vissem como, estava a dizer agora, como uma heroína? Não, a Maria é uma pessoa normal e está a fazer o seu percurso e está a fazer o seu trabalho. E, portanto, o que é que eu gostaria de deixar aqui também para que os nossos ouvintes da Rádio Atlântida também refletissem um bocadinho sobre o assunto?
Efetivamente, quando aceitei, eu pensei, eu quero falar, claro, com um profissional, mas também a minha história, porque faz parte de mim, e eu pensei, eu quero que seja uma entrevista para quebrar um bocadinho de tabus, porque eu acho que quando se pensa numa pessoa com deficiência, ainda se pensa que é uma pessoa, associamos se calhar um déficit cognitivo, ou que não vai desempenhar um papel importante na sociedade, que vai quase que, ai, pronto, é deficiente, vai ficar ali na sua vida, vai sempre precisar de ajuda, nunca vai ser 100% autónoma. Mas vamos mostrar que podemos fazer na nossa vida. E o que eu acho é que ainda há um longo caminho a percorrer, ainda acho que se vê deficiência um bocadinho... como as pessoas fossem muito diferentes ou que se fossem inferiores, como eu estava a dizer. Eu acho que temos de deixar um bocadinho esse pensamento de lado, porque eu conheço muitas pessoas com deficiência que têm caminhos também extraordinários, não pela deficiência, mas profissionalmente, pessoalmente, e que também têm coisas a dizer e que também têm a acrescentar à nossa sociedade. Eu acho que o que é preciso é continuar a mudar a mentalidade e como vemos o outro. Que eu acho que ainda colocamos as pessoas com deficiência numa caixinha ali encostadas, como se fossem, como eu estava a dizer, inferiores, por terem uma deficiência. Não, uma cadeira de rodas. Não, eu acho que temos que olhar para além da deficiência. Eu acho que
quebrar limites, não é?
Sim, eu acho que ainda isso é preciso muito se trabalhar.
E depois entra aí a psicologia.
Sim.
Foi isso que também a motivou a estudar mais sobre este mundo da psicologia, das pessoas, das relações interpessoais e etc.
Não, eu acho que não, eu acho que não está nada relacionado com o meu percurso, não, porque eu sempre me lembro e as pessoas sempre me dizem que eu sempre gostei de ajudar, sempre gostei de escutar as pessoas, sempre fico muito feliz por ajudar o outro. Claro que se pense, é claro que no nosso caminho molda-nos, não é, Ivone? E ajuda-nos a ter algumas características e algumas competências. E acredito, se calhar, que com o meu caminho... desenvolvi mais empatia, se calhar. Como também, olha, para mim, normalize, se calhar, também ajuda-me aqui um bocadinho a normalizar o outro e a olhar mais para o outro e calçar os sapatos do outro com mais facilidade. Mas não tem nada a ver, não é um tema que eu trabalho, que me surja em consulta. Sempre quis assurdo, sempre quis trabalhar.
Pois era realmente algo que ia lhe perguntar, se era um sonho desde pequena enverdar por este caminho.
Sim, sempre quis trabalhar com surdo. Eu sempre sabia que queria ajudar o outro. Só que não cheguei logo à psicologia. Pensei na medicina, pensei em várias coisas. Não é a parte física, mas é a parte
emocional.
E conhecer a pessoa. Eu gosto de estar atento ao comportamento do outro. E só depois é que comecei a perceber. O que é isto? E depois cheguei à psicologia e depois é que cheguei aqui.
Maria, que conquistas, ou se calhar até uma conquista que gostaria que tenha sido importante, significativa para si, gostaria de revelar aqui na nossa conversa?
Tive a conquista onde aquilo que acho que consigo e que me faz sentido com a idade que tenho também, mas eu acho que uma que quero destacar é que há 5 anos atrás decidi que, ou seja, queria trabalhar na psicologia da forma como eu a via e da forma que eu achava que faltava na sociedade e na psicologia, e lancei-me no meio da pandemia, de então eu vou experimentar abrir um consultório, vamos ver no que é que dá. E comecei com uma página muito envergonhada de me expor, como estou agora aqui a expor, muito envergonhada. Comecei uma página, comecei a escrever e já se passaram 5 anos e agora eu trabalho por conta própria, faço a psicologia como eu gosto, como eu a defendo.
E como é esse olhar da Maria para a psicologia?
Para mim, a psicologia é. A minha base como psicóloga são as relações que eu tenho com as pessoas. Eu acho que nós não conseguimos ajudar ninguém se nós não desenvolvemos uma boa relação com o outro. E eu gosto muito dessa parte e eu desenvolvo muito essa parte. Quando alguém entra no meu consultório, a primeira coisa que eu trabalho é a pessoa confiar em mim, é a pessoa sentir-se à vontade e sentir que ali é um espaço seguro. E para mim isso é fundamental. E ao longo do meu percurso profissional eu fui vendo que em certos trabalhos não havia esse tempo. Não há, infelizmente, não há esse tempo para ver as pessoas com calma, de desenvolver essa relação, porque às vezes tem que ser a correr e, infelizmente, não há os recursos que queríamos para a psicologia ainda. Ainda não há tantos psicólogos a funcionar e a trabalhar na área.
Aqui na nossa ilha, sim, acha isso?
Infelizmente, eu acho que ainda temos que apostar mais, principalmente no público, apostar muito mais na psicologia. Eu sentia sempre que antes de montar o meu consultório que faltava isso, eu não tinha tempo para estar com a pessoa e acolhê-la, abraçá-la.
E faz questão agora de o fazer?
Faço questão de fazer. Eu acho que para mim aquilo que me define é acolher a pessoa. A pessoa quando chega, eu costumo dizer que a pessoa quando chega naquele momento é a pessoa mais importante da minha vida. E ali naquela hora eu estou com aquela pessoa e não existe mais nada, é só aquela pessoa. E trabalha essa relação, para mim é muito importante.
É quase um abraço que a Maria dá aos seus pacientes. Como é que tem sido este feedback?
Já vão 5 anos de consultório, espero que seja um bom feedback, né? Até porque agora também já tenho outras pessoas a trabalhar comigo, outras, eu senti essa necessidade.
Está a crescer então.
Está a crescer, felizmente.
Quanto à acessibilidade no mercado de trabalho, aqui falo no geral, tendo em conta também a sua experiência e o seu modo de vida, acha que ainda existe necessidade de mudar para pessoas com mobilidade reduzida, que ainda têm dificuldade em aceder ao mercado de trabalho, que ainda são colocadas de parte, que ainda não têm o mesmo nível de oportunidades, o mesmo tipo de oportunidades que outras pessoas que também concorrem às mesmas ofertas de trabalho? Acha que ainda existe isso e é preciso mudar?
Sim, eu encontro, quando falo com outras pessoas com deficiência, eu vejo que ainda há muito trabalho a fazer a nível de pessoas com deficiência em contexto de trabalho, de inseri-las em contexto de trabalho, no mercado de trabalho, porque eu sinto que não há essa oportunidade, é como estava a falar há bocadinho. E eu acho que ainda há muito trabalho a percorrer em relação a isso. Daquilo que eu vou falando e de feedback, eu sinto que ainda há pouco investimento de pessoas com deficiência no mercado de trabalho e que há essa dificuldade. No meu caso, também, antes de abrir o meu consultório, também senti um bocadinho isso, que não havia tanto, que ainda é preciso aqui abrir mentes para isso e que, para além de uma cadeira de rodas, como eu estava a dizer, somos pessoas e também temos o nosso valor.
Claro,
e
sim.
Também se sente isso, que ainda há pouca abertura para integrar uma pessoa com deficiência no mercado de trabalho.
A Maria falou em projetos futuros, que ainda tem algumas ideias que gostaria de concretizar profissionalmente. E quanto ao campo pessoal, constituir família é realmente um desejo de muitos casais. A Maria tem esse desejo ou gostaria de revelar, se assim o quiser?
Eu acho que eu não faço assim, daqui a 30 anos já tenho tudo planeado assim. Não, eu sei do que é que sou capaz, sei as minhas capacidades e sei do que é que posso. Isso tem muito assente na minha vida, giro muito bem as minhas expectativas, aquilo que eu não consigo, aquilo que eu consigo, aquilo que eu vou precisar de mais um esforço ou um atalho, como eu costumo dizer. Gosto de sonhar, claro, gosto de pensar, se isso acontecer e assim, mas até agora tudo aquilo que eu me proponho e que eu quero tem acontecido. E estamos aqui a falar muito a nível profissional, mas a nível pessoal e familiar para mim é muito importante. Eu acho que temos que equilibrar todas as áreas da nossa vida. Nós não somos só, eu não sou só uma psicóloga, também tenho uma família, tenho aqui um casamento, tenho tudo, e isso para mim é tudo muito importante, conjugar isso tudo. Mas até agora tudo aquilo que me tenho proposto e tudo aquilo que uma pessoa, aqui para os nossos ouvintes, para pensarem se aquilo que nós pensamos de uma pessoa que possa não ter uma deficiência, eu consigo chegar a esses objetivos na mesma, como constituir família, por exemplo, ter uma casa, um carro, conduzir tudo. Até agora tenho conseguido.
Tudo que se propõe, consegue. Maria, se pudesse voltar atrás, dar um conselho a uma versão mais nova de si, qual seria?
Isso é interessante. Nunca pensei nisso, mas eu acho que seria, apesar de ter esse espírito de vamos à luz, eu tenho a deficiência, o que é que isso interessa? Eu lembro-me de que eu fiz os meus estudos em psicologia, uma parte cá e outra parte fora. Lembro-me de dizer, quando tive que ir para o mestrado, dizer, eu não vou desistir por causa das minhas dificuldades físicas. Eu lembro-me de dizer isso a toda a
gente. Isso era uma não questão.
Isso para mim era uma não questão. E lembro-me das pessoas estarem mais apreensivas do que eu. Que, ai, como é que vais? E se tiver aqui alguma questão de acessibilidade? E como é que vai ser? Quem é que te vai ajudar? E eu lembro-me sempre de dizer, pela minha questão física, não vale a pena. Eu não vou desistir por causa disso. Eu vou em frente. Vai ser mais difícil. Não foi fácil, mas fui em frente. Eu acho que o conselho que dava, apesar dos medos que todos nós temos e de me sentir bem resolvida comigo e com a vida, eu acho que dizia a mim assim, vai, ou não questiones tanto se vai dar certo, ou assim, vai, experimenta, tem mais coragem, mais em frente.
Orgulha-se do seu caminho?
Orgulho-me, sim. Não sou, como eu estava a dizer, não gosto nada que me digam que eu sou heroína, não. Nem profissionalmente, nem pessoalmente com a deficiência, não há. Sou uma pessoa normal a fazer a sua vida. Eu acho que se estamos aqui, nesta vida e viemos, seja com uma deficiência ou não, temos que fazer o nosso trabalho, não vamos ficar parados porque temos uma deficiência ou porque temos um problema de saúde. Claro que é muito chato, às vezes é frustrante também, né? Por essas questões já falamos.
Claro que sim, também não vamos romantizar aqui a situação.
Exatamente. Não é romantizar, porque há atalhos, às vezes já há aqui outras questões que tenho que pensar, mas...
Mas tudo se faz.
Tudo se faz. Às vezes com frustração, com um grito que tenho que tirar de pressão, mas tudo se faz.
Eu quem acho é que não tem esses momentos, não é?
Todos nós temos.
Todos nós temos.
Exatamente. Claro que todos nós acredito que gostávamos de mudar alguma coisa do nosso passado. Como não podemos, podemos aprender com ele e mudar o nosso presente e o nosso futuro. Mas até agora eu acho que está a correr bem, com os percalços e as coisas, acho que está a correr bem.
Maria, muito obrigada pela partilha da sua história aqui no nosso É Preciso Falar, um exemplo de que as limitações físicas não são limites, não limitam os nossos sonhos, não limitam a nossa forma de pensar, e também este alerta para a importância de acreditarmos, como disse ainda agora, acreditarmos ainda mais em nós próprios. Por isso, obrigada mais uma vez.
Obrigada
eu. Vemos agora também no próximo É Preciso Falar. Eu prometo voltar em breve. Até já.
É Preciso Falar com a jornalista Carolina Sousa.